seu estado na tribuna. Os discursos dos senadores sobre a sua região.
Olá, eu sou Marcela Diniz e o seu estado na tribuna desta segunda começa falando sobre logística de transporte. Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, pediu que diretores e técnicos do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e do Tribunal de Contas da União deem prioridade aos processos relativos a três ferrovias que cortam o estado. São elas a Ferronorte, a FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, e a Ferrogrão. A Ferronorte tem percurso de Rondonópolis até Santos, em São Paulo, e a ideia é ampliar o trajeto até Cuiabá e depois a todo o Médio Norte mato-grossense. A Ferrovia de Integração Centro-Oeste parte da Bioceânica, no Porto de Açu, no Brasil, até o Porto de Ilo, no Peru, com traçado de Campinorte, em Goiás, até Porto Velho, em Rondônia. A Ferrogrão tem estudo de Sinop até Miritituba e, de acordo com o senador mato-grossense, deve começar a operar num prazo máximo de 6 anos. Ainda de acordo com Cidinho Santos, as três ferrovias podem ser interligadas para atender a crescente demanda pelo transporte de cargas, principalmente de grãos e carne.
Precisamos das ferrovias para transportar 100 milhões de toneladas de cargas, especialmente do agro mato-grossense, que irão se configurar através de novas colheitas dos produtos de valores agregados entre os anos de 2022 e 2028, tanto para exportação quanto para o mercado interno. Isso exige, portanto, que as três ferrovias estejam interligadas e com capacidade operacional numa integração logística que irá propiciar ao estado de Mato Grosso e ao Brasil um sem número de novos empreendimentos, postos de trabalho e oportunidades individuais.
A Comissão Mista de Orçamento recebe até 1º de novembro as emendas parlamentares para a LOA 2019. A Lei Orçamentária Anual define as diretrizes de gasto e arrecadação do governo, entre outros pontos. E as emendas são os pedidos apresentados por deputados e senadores para investimentos em ações e projetos do interesse dos estados e da população. Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, destacou as emendas aprovadas pela Comissão de Educação do Senado, entre elas a que destina recursos para as Universidades Federais de Mato Grosso, UFMT, e a de Rondonópolis, criada e ainda não implantada.
Com esses recursos, nós queremos, então, dotar as universidades com condições para que sejam implantadas no próximo ano. Para criar uma nova universidade, é uma decisão do Conselho Diretor da Universidade. Portanto, nós tivemos o envolvimento de todo o Conselho Diretor, o Conselho Superior da Universidade e, claro, também a chancela da presidente Dilma, que mandou para o Congresso Nacional, e aqui tivemos a oportunidade, tanto na Câmara dos Deputados, como também no Senado da República, de ter aprovação e depois a sanção por parte do atual presidente Michel Temer.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a rejeição do projeto de lei número 77 de 2018 sobre a privatização da Amazonas Energia, além de outras privatizações no setor elétrico. Na opinião da senadora, o assunto é estratégico e não poderia ser votado às pressas, ainda mais em um período eleitoral.
Penso que o que orientou a tomada de decisão da maioria dos senadores e senadoras é exatamente o fato de que não podemos tomar decisões tão importantes, importantes que mexem não só com uma região do Brasil, mas que mexem com a própria economia do Estado brasileiro de forma assodada.
Hélio José, do PROS do Distrito Federal, registrou em plenário os aniversários do Paranoá e de Samambaia, duas regiões administrativas do Distrito Federal, oficialmente reconhecidas no dia 25 de outubro. No caso de Samambaia, são 29 anos de idade. No caso do Paranoá, 61. O senador lamentou que essas regiões ainda não tenham resolvido problemas antigos como a segurança e a titularidade de imóveis.
Samambaia hoje peca pela insegurança. As pessoas são assaltadas à luz do dia. A delegacia de polícia de Samambaia, uma delas só funciona até às 6 horas da tarde. Paranoá não fica muito atrás. Paranoá, no seu aniversário, uma das cidades mais antigas de Brasília. Até hoje a população não tem escritura pública, não mora no que é seu. Uma cidade de mais de 50 mil habitantes, cuja população não tem escritura pública.
Seu estado na tribuna. Os discursos dos senadores sobre a sua região.